Duas boas-vindas à doutora Maria Dulce Salzedas da Costa, que está aqui na qualidade de adjunta do gabinete da Ministra da Saúde desde setembro de 2024. Vou explicar de forma breve a grelha para esta audição. É uma grelha reduzida. Senhores deputados, vá lá. Vamos lá fazer um bocadinho de silêncio, que eu não estou a conseguir ouvir-me a mim própria. Portanto, esta audição é composta por duas rondas. Há a possibilidade da depoente fazer uma intervenção inicial facultativa, se entender que deve fazer, pode fazê-lo. Depois dessa intervenção será feita uma ronda de pergunta-resposta pelos grupos parlamentares, em que os grupos inquirem diretamente a depoente, e a depoente não precisa de pedir a palavra. Basta desligar o microfone e o deputado percebe que já terminou a sua resposta e continua até ter tempo. Portanto, depois há uma segunda ronda que é de resposta conjunta. É uma ronda mais curta, 2 minutinhos a cada grupo parlamentar e no final a doutora responde. Pergunto se pretende usar do tempo de intervenção inicial. É um tempo indicativo de 7 minutos e meio, se pretende fazer uso dele. Muito obrigada. Vamos então passar à ronda pelos grupos parlamentares. Tem início o grupo parlamentar do PS e eu vou dar a palavra à deputada Marina Gonçalves, que pode inquirir diretamente a depoente e a depoente pode responder diretamente sem ter que pedir a palavra à mesa. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, cumprimentá-la. Fazia-lhe uma primeira pergunta. Exercia funções no gabinete e, segundo o seu voto de louvor final, com funções de comunicação. As suas funções eram estritamente no gabinete da Ministra ou também dos secretários de Estado?
Boa tarde, obrigada. Eu tenho funções de coordenação de gabinetes de comunicação, não desde o início do meu início de funções como adjunta da Sra. Ministra. Portanto, se me permite, eu entrei em setembro, de facto, como adjunta da Sra. Ministra da Saúde, com funções que nada tinham a ver com comunicação e, portanto, eu fazia, era uma espécie de elo de ligação com as associações de doentes e com algumas outras entidades stakeholders, sei lá, nomeadamente a Comissão Nacional da Saúde da Mulher e da Criança, a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. A partir de determinada altura, a Sra. Ministra pediu-me se eu podia dar uma ajuda na comunicação. Eu comecei a dar essa ajuda na comunicação e só assumi as funções de coordenação da comunicação, do gabinete de comunicação, eu não lhe consigo precisar, mas seguramente no final de novembro de 2024. E ainda continuei durante algum tempo, até ao ano passado, setembro, quando entrou uma outra pessoa no gabinete, com essa função de que eu lhe falei ainda há pouco, de elo de ligação com alguns stakeholders do Ministério da Saúde, particularmente com as associações de doentes.
Tendo em conta essa informação, posso assumir que no momento da greve já estava a dar ajuda à comunicação?
Já estava a dar uma ajuda na comunicação.
Quando é que teve acesso à informação do pré-aviso de greve às horas extraordinárias?
Na semana seguinte ao dia 4. Mas posso lhe explicar porquê. Eu estive de folga no dia 1, 2 e 3. Como lhe disse, eu não tinha qualquer tipo de função como coordenadora da comunicação. Hoje em dia provavelmente isso não aconteceria e, portanto, só de facto depois de regressar ao Ministério, depois de 3 dias de descanso até fora de Lisboa, é que eu tive conhecimento do pré-aviso. E se me perguntarem que dia é que eu ouvi falar no pré-aviso, eu não lhe vou garantir em que dia, porque de facto não sei, não me lembro. Por muito provavelmente o que eu lhe poderei dizer é que soube porque começou a haver perguntas de jornalistas sobre o pré-aviso de greve.
O gabinete recebe as notícias do SIGEN todos os dias?
Todos os dias de manhã recebemos um caderno de imprensa.
Pode-nos dar aqui a garantia de que não recebeu pelo menos a 21 de outubro, que estava em função, estava a trabalhar o 22 de outubro, notícias que davam conta desta greve a partir de 30 de outubro?
Não lhe posso dar a garantia que tenha recebido ou não tenha recebido e explico-lhe porquê. Eu durante algum tempo não recebi o caderno de imprensa e a esta distância não consigo garantir que tenha recebido ou não tenha recebido nesse dia.
Mas pode-nos então confirmar que estas notícias, que este caderno da CIGEN, que tem todas as notícias do dia relacionadas com o Ministério, é enviado para toda a gente do Ministério, incluindo Ministra, incluindo Secretário de Estado?
Eu julgo que sim. De manhã.
Quando é que, tendo trabalhado no Gabinete de Comunicação, e imagino que tendo a preocupação de saber quando é que isso aconteceu, quando é que o Gabinete de Comunicação soube destas, do pré-aviso de greve?
Eu já respondi e vou voltar a responder. Na altura, o Gabinete de Comunicação tinha mais uma, duas, três assessoras, uma delas já lá nem sequer está, e eu, tal como lhe disse, não tinha qualquer tipo de função de coordenação. Eu estava de... tive de folgas dia 1, 2 e 3, e não sei quando é que as pessoas que trabalham no Gabinete de Comunicação, ou que nessa altura trabalharam no Gabinete de Comunicação, tiveram informação de uma greve, ou se tiveram informação do greve. Não consigo mesmo dizer-lhe.
Tendo em conta que trabalhava no gabinete e até tinha funções de comunicação, como é que era feito o procedimento quando havia um pré-aviso de greve? Como é que funcionava internamente o circuito de um pré-aviso de greve?
Que eu saiba, o circuito pré-aviso de greve, pelo menos agora, eu vou insistir, enquanto estou como coordenadora, não passa pelo gabinete de comunicação.
Nem o gabinete de comunicação tem a preocupação de olhar para o que recebe e remeter também essa informação, porque tendo em conta que trata diretamente a comunicação e que no dia 21 e 22 certamente receberam estas notícias, não tem nesse circuito interno o dever de remeter, nomeadamente à Ministra e aos secretários de Estado.
Senhora Deputada, se eu tivesse recebido, eu como lhe disse há pouco e vou repetir, eu comecei a dar uma ajuda no gabinete de comunicação, não tinha funções
dava?
Como assessora.
Qual era a ajuda que dava?
As minhas colegas pediam-me algumas opiniões, particularmente até porque, enfim, tem a ver com as funções que ocupei anteriormente, ligadas à saúde, e pediam muita ajuda sobre questões de saúde, mais técnicas, conhecimento, enfim, mas eu raramente falava com jornalistas. E, portanto, agora sim, agora falo. Naquela altura eu não falava com jornalistas. Agora, em relação ao facto de nós termos recebido, ou de nós, quando eu digo nós, digo o Gabinete de Comunicação, ter ou não recebido a CIGEN, esse do dia 21 de que fala, eu não me lembro se eu na altura recebia o caderno de imprensa, porque eu estive durante algum tempo sem receber o caderno de imprensa. Não sei se as minhas colegas receberam o caderno de imprensa e não sei se as minhas colegas tiveram ou não conhecimento por notícias da existência da greve.
Tendo em conta todo o impacto que a greve causou, nomeadamente na vida de tantas pessoas, não tiveram a necessidade de fazer essa avaliação interna com a equipa de comunicação, com todo o governo, com a Secretária de Estado, com a Ministra? Não tiveram essa vontade de olhar para o histórico todo e perceber o que falhou?
Depois,
portanto, fazemos só o não sei a cada membro do gabinete que aqui vem e diz não sei, não foi comigo?
Depois de haver notícias sobre o impacto de que a senhora deputada fala, ou seja, a partir do dia 1, 2, 3 e particularmente no dia 4, sim, obviamente que sim.
Então e quais foram as conclusões a que chegaram quanto ao reporte de informação e onde é que falhou?
Que de facto havia um circuito de comunicação que se calhar devia ter que ser mudado e acabou por ser mudado.
Onde é que falhou?
Senhor, eu não sei onde é que falhou, eu não lhe consigo explicar onde é que falhou. Agora, o que eu lhe estou a dizer é que na altura, senhora deputada, deixe-me só, se me permite, desde que eu sou coordenadora de comunicação, que há um circuito, quando antes não havia esse circuito, eu nem sei, antes de eu entrar, nem sei qual era o circuito. Eu sei que, por exemplo, tudo o que saía do Ministério seria validado, feito pelas minhas colegas, porque eram elas de facto as assessoras de imprensa, feito pelas minhas colegas e validado com a ajuda do chefe de gabinete. A partir do momento em que eu comecei a ser, ou que eu passei a ser, coordenadora da comunicação, o circuito passou a ser outro e passei eu a validar diretamente com a senhora ministra ou com a chefe de gabinete ou o chefe de gabinete dos secretários de Estado ou os próprios secretários de Estado.
Eu vou voltar à pergunta. Disse que fizeram a avaliação e que por isso mudaram o procedimento. Qual era o procedimento e qual passou a ser o procedimento? Já disse, mas para ter mudado e ter feito a avaliação, não se vai lembrar certamente só de uma parte desse trabalho interno que fizeram. Eu perguntava-lhe o que é que mudaram efetivamente, o que é que acontecia antes. Não havia procedimento, não havia informação a ser enviada por ninguém, não havia nada definido?
Estou-lhe a dizer que a partir de determinada altura, a informação passou importante, eu particularmente passei a ter muita atenção em relação à informação que ali chegava, nomeadamente através não só do caderno de imprensa, porque o caderno de imprensa, como sabe, é só de manhã e, portanto, durante o dia vão aparecendo outras notícias. E passei a fazer uma espécie de relatórios e a dar conta deles à Ministra da Saúde e a dar conta deles à Secretária de Estado sempre que aparecia alguma coisa importante.
Isso quer dizer que antes não era feita essa avaliação das notícias que chegavam?
Eu não lhe consigo responder, a não ser não sei.
A pergunta que eu lhe fiz foi muito clara e eu peço uma resposta clara. Que o procedimento foi mudado. Qual era o procedimento anterior? Para ser mudado e ser feita a avaliação é porque foi avaliado o modelo anterior. Só lhe pergunto e quero uma resposta clara. Qual foi o modelo anterior?
E a resposta que eu estou a dar é a única que eu lhe posso dar. Já lhe disse no início, eu não era membro do gabinete de comunicação, dava uma ajuda. Havia pessoas que eram as assessoras de imprensa e, portanto, eu não sei qual era o circuito que existia relativamente à importância, não importância da informação que chegava ao gabinete de comunicação, a importância das notícias em relação às perguntas que os jornalistas faziam ou não. Senhora deputada, eu não sei mesmo, eu não lhe posso responder.
Como adjunta, tinha ou não tinha também a obrigação de olhar para o Oxigênio e de ver estas notícias ou olhar para o expediente que chegava? Chegou-lhe alguma coisa do pré-aviso de greve? Nunca lhe chegou nada
não,
do pré-aviso de greve?
Não, nunca me chegou nada do pré-aviso de greve.
E pode-nos confirmar aqui, tendo em conta que, acreditando que pronto, o apoio já sabemos que não falava com ninguém, mas acreditando que o resto do gabinete falava entre si, que ninguém teve acesso a esse pré-aviso de greve no Ministério da Saúde, que é um todo?
Senhora deputada, o gabinete da Senhora Ministra da Saúde divide-se entre o 6º andar e o 7º andar. Eu estava no 7º andar, enfim, ao pé de alguns adjuntos que tinham muito pouco a ver com o circuito de informação. E a única coisa que eu lhe posso dizer é que, e com certeza absoluta, ouvi falar do pré-aviso, não ouvi falar, falámos do pré-aviso de greve na semana a seguir ao fim de semana de 1, 2 e 3. E se me permite, eu posso lhe explicar porquê. Porque nessa altura começaram a surgir no gabinete perguntas de jornalistas sobre o pré-aviso de greve e nessa altura, sim, preocupámos-nos em saber se havia ou não havia pré-aviso de greve, se tinha havido, se não tinha havido, até para reportar essa informação aos jornalistas.
Eu agora estou um bocado confusa com as datas, porque a greve começou a 30 de outubro, portanto foi antes dessa data. Pedia-lhe que esclarecesse melhor o que me está aqui a dizer.
Não, senhora deputada, eu vou repetir aquilo que eu disse, de facto não foi antes de 30 de outubro, ou dia 31 de outubro. No dia 1, 2 e 3, eu estive de folgas, quando cheguei ao gabinete no dia 4, começaram a surgir notícias sobre os atrasos, as informações sobre os atrasos no socorro são anteriores, são de 1, 2 e 3, mas no dia 4, os jornalistas, a partir do dia 4, começaram a fazer perguntas sobre o pré-aviso de greve. E foi nessa altura que eu me preocupei e falei com os colegas da comunicação, com as assessoras de imprensa, sobre o pré-aviso de greve. E foi nessa altura que eu me comecei a preocupar sobre haver ou não haver, ter-se recebido ou não ter-se recebido um pré-aviso de greve, até para poder responder em condições aos jornalistas.
Portanto, vocês recebem comunicação que certamente no dia 21 e 22 de outubro falava de notícias que davam conta, aliás, do pré-aviso de greve. Vocês receberam pré-aviso de greve no apoio, mas ainda assim ninguém no Ministério sabia da greve, a não ser no dia 4.
Senhora deputada, eu vou repetir outra vez. Eu era adjunta com a função de elo de ligação com as associações de doentes, particularmente com as associações de doentes. dava, de vez em quando, uma ajuda, quando as colegas da comunicação me pediam, dava uma ajuda à comunicação. Preocupava-me com notícias, porque muito mais, enfim, ligadas àquela, minha, àquela área que eu acompanhava mais diretamente do que a outras. Se houve ou não houve conversas sobre o pré-aviso de greve, eu não lhe posso responder.
Mas devia, deixa-me dizer-lhe, porque não sei como é que funciona um gabinete e um ministério que ninguém sabe de nada sobre um pré-aviso de greve que levou, eventualmente, a um conjunto de mortes e a um desastre na gestão do INEM. Eu peço desculpa, mas a certa altura não há um membro do gabinete que venha aqui assumir a responsabilidade coletiva, que na verdade a responsabilidade máxima é da ministra, por um funcionamento de um gabinete cuja responsabilidade máxima é, pelo menos, tratar a informação que lhe chega. E por isso, permita-me levantar muitas dúvidas com aquilo que nos está a dizer de que não sabia de nada, não tinha competências nisso, num voto de louvor já agora que diz que é coordenadora desde o primeiro momento em que entrou no gabinete, que também é um bocadinho incongruente com aquilo que aqui nos disse, e que afinal de contas só entrou precisamente depois do que aconteceu na greve, precisamente para definir um procedimento para substituir outro que não conhece. Permita-me levantar a total incerteza, desconfiança daquilo que nos está aqui a dizer. E eu relembro que está aqui para dizer a verdade. Portanto, eu pergunto-lhe, qual é o procedimento? Consigo, qual era o procedimento? Se chegasse um pré-aviso de greve, qual era o procedimento que existia?
Se o pré-aviso de greve chegasse às minhas mãos, é claro que eu passaria esse pré-aviso de greve a quem direito, ao chefe de gabinete, à senhora ministra. O que eu lhe estou a dizer é que, por mim, não passou nenhum pré-aviso de greve.
Muito obrigada. E no gabinete?
Senhora deputada, já não tenho tempo. Obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Mário, deputado Mário Amorim Lopes, faça favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Dulce Salzeda já disse que a competência de gerir a comunicação foi posterior à sua nomeação. No entanto, diz-nos também que, e eu creio que isso vai constar data, porque disse que no dia 1, 2 e 3 de novembro, depois disse que estava de folga, mas disse que no dia 1, 2 e 3 de novembro ouviu pessoas a falar da greve. Eu não lhe vou perguntar se fazia parte das suas competências gerir um pré-aviso greve, redirecioná-lo a quem direito ou até acompanhar o clipping. O que eu lhe vou perguntar é mais simples. E recordo que está sob o dever de dizer a verdade. No dia 21 de outubro saiu uma notícia no Público a dizer técnicos do INEM fazem greve às horas extra a partir do dia 30 de outubro. Sai também uma outra notícia no Observador a dizer exatamente a mesma coisa, técnicos de emergência pré-hospitalar fazem greve a partir do dia 30. No Correio da Manhã, no dia 22 de outubro, sai uma outra notícia a dizer INEM com greve às horas extraordinárias a partir do dia 30 de outubro. Ou seja, todo o país sabia que ia haver uma greve às horas extra no INEM, com exceção do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado. E, portanto, a questão que eu tenho para lhe colocar é, não é se o e-mail passou por si ou se redirecionou o clipping de alguma destas notícias. É se, em algum momento anterior à greve, anterior a dia 4, se testemunhou, presenciou, participou em discussões que ocorreram no Ministério ou fora dele, mas por pessoas adstritas ao Ministério, sobre esta greve em concreto. Se ouviu, se presenciou pessoas a falar desta greve, quando todo o país falava da greve, quando se noticiava a greve, mas pelos vistos no Ministério da Saúde ninguém falava da greve. A questão é esta. Presenciou, ouviu, participou discussões sobre a greve.
Senhor Deputado, a resposta é não. E é verdade. Não. Não vi, não presenciei, não vi notícias. Se me disser que falhei porque podia ter visto notícias, podia ter visto com mais atenção o clipping, ok, admito que sim. Estou-lhe a dizer que não. Não vi, não falei, não ouvi ninguém comentar a questão da greve.
Deixa-me só clarificar que eu não estou a acusar ninguém de nada. Eu estou incrédulo. Porque quando aparecia em toda a comunicação social um tema tão gravoso quanto este, toda a gente sabia disto, exceto o Ministério da Saúde. E, portanto, o que nos está a dizer, durante o mês de outubro esteve sempre no Ministério, ou seja, com exceção das três folgas, esteve sempre no Ministério.
Sim, aos fins de semana não, mas durante a semana sim.
E, portanto, durante outubro ninguém comentou, ou pelo menos não presenciou, ninguém comentar, ninguém falar, ninguém mencionar sequer esta greve?
Não, Sr. Deputado. À minha frente, não. Aliás, não sei, Sr. Presidente, se me permite. Posso? Peço desculpa. Começou por dizer uma coisa que eu não disse. Eu não disse que até ao fim de semana de 1, 2 e 3. O que eu disse, o que eu quis dizer é que foi esse fim de semana, foi a semana, o fim de semana em que houve notícias de atrasos. Aliás, Sr. Deputado, e se o Sr. Presidente permite, já depois, enfim, de tudo isto, agora nestes últimos dias para a preparação disto, eu andei à procura de algumas notícias e de alguns clippings e detetei, encontrei o clipping de dia 1, 2 e 3, esse fim de semana em que eu não estava, e que eu não lhe consigo garantir a este tempo de distância se eu vi ou não vi esses clippings, porque, como eu lhe disse, eu estava, não estava no Ministério, estava ainda por cima fora de Lisboa e numa zona para onde costumo ir regularmente com pouca rede. E eu estive a ver os clippings destes 3 dias e estes 3 dias, estes clippings, os tais que nós fizemos de manhã, estão cheios de notícias sobre falhas de socorro, atrasos no socorro, escassez de profissionais no CODU, escassez de TEP, e não há uma única notícia aqui que fale na greve. E, portanto, o que eu sabia quando cheguei na quarta-feira, na segunda-feira, quando cheguei do tal fim de semana, é que tinha havido imensos problemas durante o fim de semana, com falhas no socorro, atrasos no socorro, inclusive houve um comunicado do STEP, que eu acho que foi, salvo erro, no domingo, e agora confirmei. Portanto, eu não sabia de facto até essa altura que havia uma greve. Eu não lhe consigo dizer mais nada a não ser isto.
Portanto, acabou de confirmar que nesses dias, no dia 1, 2 e 3, quando estava de folga, num sítio sem rede, curioso que a senhora secretária de Estado também estava fora e também, pelo visto, não estava contactada, que houve avisos diversos sobre constrangimentos no INEM. Ora, a senhora secretária de Estado disse-nos aqui que só teve conhecimento da greve quando chegou no dia 6 de novembro. Portanto, eu questiono, ninguém no Ministério se lembrou, na Secretaria de Estado, de avisar a senhora secretária de Estado sobre esses constrangimentos que acabou de mencionar e que disse que tinha conhecimento?
Senhor deputado, vai-me desculpar. A senhora secretária de Estado, e eu acompanhei, como deve calcular, até devido às funções que eu tenho, quase todas as audições desta CPI, a senhora secretária de Estado chegou a Lisboa no dia 2, sábado, dia 2 de madrugada. Eu não estava a trabalhar, insisto, estavam duas outras colegas minhas a trabalhar. Houve uma colega, uma assessora de imprensa, que acompanhou a senhora secretária de Estado na viagem ao estrangeiro. Se me perguntar se alguma delas falou com a senhora secretária de Estado sobre as notícias que saíram nesse fim de semana sobre os atrasos, não sei, admito que sim.
Não sabe, vamos descobrir. Quem era a colega assessora que acompanhou a senhora secretária de Estado nessa viagem? Assessora de comunicação, por favor.
Ana Sofia Santos.
Então, creio que teremos de, naturalmente, solicitar uma audição à doutora Ana Sofia Santos para nos poder informar se durante a viagem se lembrou de comunicar à senhora secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Ainda tinha 2 segundos, senhor deputado. Mas pretendo responder?
Desculpa?
Não formalizou nenhuma questão. Portanto, vou passar ao deputado do LIVRE, Paulo Moacho, tem 3 minutos, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimento também a doutora Dulce Salzeda. Eu confesso que não sei, nesta fase já não sei muito bem o que lhe perguntar. Não sei se viu os clippings, não sei se alguém estava no Ministério durante esta greve, não sei se o facto do clipping estar cheio de notícias que falavam de falhas no INEM e problemas no INEM, se terá alertado alguém dentro do Ministério, enfim, que era preciso fazer alguma coisa. Aparentemente, aquilo que nós ouvimos, todas as pessoas que aqui vêm do gabinete, seja da Ministra, seja dos Secretários de Estado, seja de quem for, é, não sabíamos nada, não ouvimos falar de nada, nem sequer faziam ideia que ia haver uma greve, nem sequer repararam nas consequências que a greve estava a ter. Portanto, Na verdade, eu pergunto-lhe como é que é possível isso acontecer. Como é que... Ninguém devia saber o que é que está... Ninguém vai reparando no que é que vai acontecendo no país, no dia-a-dia, no gabinete da Ministra da Saúde?
Senhor Deputado, a única coisa que eu consigo responder, que eu lhe consigo responder, é que, de facto, nesses três dias em que houve notícias e que eu vi a posteriori, notícias, e soube na segunda-feira, dia 4, sobre atrasos no socorro, situações de, enfim, complicadas no INEM, eu admito, mas não lhe consigo responder com toda a certeza de que pessoas no Ministério da Saúde tenham sabido, tenham acompanhado, e particularmente o gabinete de comunicação do INEM. O INEM tem um gabinete de comunicação. Neste clipping que eu lhe estou a falar, que fui à procura a posteriori para ter a certeza de que aquilo que tinha saído, há informações de uma nota, de comunicados, de declarações do presidente do INEM relativamente aos atrasos de dia 1, dia 2 e dia 13, e particularmente dia 1. Mas nunca neste clipping se fala em greve. Fala-se em atrasos no socorro, falhas graves no atraso no socorro. Aliás, o clipping, eu gostaria muito de deixar, se a Sra. Presidente permitisse, deixar este clipping, e que, por acaso agora não me lembro se é dia 2, se é dia 3, eu julgo que é dia 2, que é o clipping dia 2, que muitas notícias de vários jornais fazem menção a uma nota barra comunicado do STEP, em que o STEP fala nos atrasos, na escassez de recursos, nas dificuldades do INEM em contratar pessoal, e nenhuma vez, em nenhuma única notícia dessas que sai, que é publicada nestes dias que eu estou a falar e que está no clipping, não sei se dia 2, dia 3, eu julgo que é o clipping dia 3, nenhuma referência ao termo greve, nem na nota comunicado do STEP, que é reportada, noticiada por vários jornais, rádios, televisão, tenho a impressão que uma televisão também, sobre essa nota feita no sábado, dia 2, do STEP. STEP, Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.
Terminou a sua resposta?
Sim, desculpa. Não, eu peço.
Bom, então, se calhar a pergunta deve ser outra, que é, se havia uma greve, se havia problemas, se ninguém no Ministério sabia, se ninguém no Ministério se tinha apercebido, após a greve, o que é que aconteceu? Alguma vez a Senhora Ministra questionou a equipa de como é que isto acontece, como é que há uma greve, como é que há estas consequências e ninguém me avisa?
Na segunda-feira perguntou-me se eu tinha sabido a greve e se tinha tido informação sobre a greve. Eu disse que não, disse que tinha sabido de facto no domingo à noite, quando cheguei a Lisboa, pelo meu telemóvel, enfim, dos atrasos que tinha havido, dos problemas que tinha havido no dia 1, 2 e 3, mas que não tinha tido conhecimento da greve.
Portanto, a Senhora Ministra também não tinha tido conhecimento da greve, é isso?
Não.
E algum dos secretários, das secretárias de Estado neste caso, teve conhecimento da greve?
Não lhe posso responder, não sei. Por aquilo que eu ouvi a Senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde dizer aqui, que só soube da greve quando regressou a Lisboa. Mais não lhe poderei dizer.
Nós também já tivemos informação de que efetivamente o Presidente do INEM teria contactado a Secretária de Estado para lhe dar essa informação. Portanto, na verdade, as várias versões que nos vão sendo dadas sobre os factos, elas são bastante incoerentes entre si. Enfim, mas não sei se nos pode ajudar com alguma dessas versões, se não teve conhecimento também, não sei o que é que nos pode ajudar mais.
Não, as minhas funções, e vou repetir, eu já disse várias vezes, mas eu acho que é importante, porque não estou, eu estou a dizer a verdade. As minhas funções na altura não implicavam que eu falasse com a Senhora Secretária de Estado ou com a Senhora Ministra sobre estes temas, por exemplo. E, portanto, nunca falei com a Senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde sobre TEP, sobre dificuldades dos profissionais de saúde, sobre protestos, sobre... Não, nunca falei. E não falei sobre greve, a não ser depois do dia 4.
Muito bem, então já agora, se calhar pode-nos ajudar indicando quem é que no gabinete tinha essa responsabilidade. Quem é que tinha a responsabilidade de garantir que a senhora Ministra estava informada sobre aquilo que estava a passar no país, nomeadamente a responsabilidade de informar a senhora Ministra que havia uma greve a decorrer, que estava a ter consequências e que o gabinete não sabia, e quem é que tinha também a responsabilidade de fazer a ponte com o gabinete das Secretárias de Estado?
Desculpa, está-me a perguntar no Ministério da Saúde ou no Gabinete de Comunicação, Assessoria de Imprensa? É isso que me está a perguntar? Desculpe, não
percebi. Estou a levar de forma transversal, tanto no Ministério da Saúde como no Gabinete da Ministra, no Gabinete das Secretárias de Estado, nos gabinetes de apoio, alguém tinha que ter a responsabilidade de garantir que, no fundo, a Ministra está informada sobre aquilo que está a acontecer no país. E, portanto, parece-me que alguém tinha que ter a responsabilidade de dizer à Senhora Ministra que havia uma greve em curso que o Ministério da Saúde não tinha conhecimento. Até porque isso seria uma greve ilegal. E, portanto, enfim, alguém deveria ter essa responsabilidade. Portanto, se nos pode indicar quem é que são essas, as pessoas que teriam essas funções de acompanhar estas matérias.
Ó, Senhor Deputado, deixe-me andar um bocadinho para trás e dizer-lhe só uma coisa que eu já disse e que eu vou dizer. Eu, na altura, tinha particularmente a função de ser o elo de ligação do Ministério da Saúde com algumas entidades, nomeadamente as associações de doentes. E relativamente às associações de doentes, era eu, diretamente, que falava com a Senhora Ministra sobre questões relacionadas com as associações de doentes. Tal como eu lhe disse, comecei a dar uma ajuda ao Gabinete de Comunicação. E algumas vezes me foi pedida a minha ajuda, nunca relativamente a este tema que está a falar. Se me pergunta quem é que devia ter passado informação à senhora Ministra sobre uma greve, sobre o recebimento ou não recebimento do pré-aviso de greve, eu vou ter que lhe dizer uma coisa, quer dizer, até por experiência anterior profissional. O INEM também sabia que havia uma greve. Deveria ter informado a Ministra os serviços. Agora, não eu, nem o gabinete onde estão as assessoras de imprensa. Porque não é no gabinete de comunicação, não é a assessoria de imprensa que recebe, não era, não é, e julgo que nunca foi em nenhum outro gabinete ministerial, que recebe os pré-avisos de greve.
Havia alguém no gabinete? Não, na verdade não respondeu. Quer dizer, eu percebo que não fosse a sua responsabilidade, já nos esclareceu essa matéria. Agora, eu queria perceber é de quem é que era a responsabilidade. Havia alguém que acompanhava, por exemplo, como tinha as associações de doentes, havia alguém que acompanhasse o INEM, ainda por cima era um problema crescente, havia alguém que tivesse essa função?
O INEM, como sabe, nessa altura estava na Secretaria de Estado da Gestão da Saúde.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do PSD. A deputada Carolina Marques tem até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Boa tarde, doutora Dulce. Vou-lhe fazer algumas perguntas que certamente já foram aqui respondidas, mas nunca é demais concretizar, nunca é demais verem respondidas. Talvez não, podemos ficar mais respondidos, senhor deputados. Até porque eu ouvi as perguntas da senhora deputada.
Não tem.
Exatamente. Vou então começar, vamos aqui de compor se calhar as suas funções no início. A doutora Dulce foi nomeada adjunta no gabinete da senhora Ministra da Saúde através de despacho no dia 1 de outubro de 2024. Eu tenho aqui o despacho à frente, por isso estou a ver a data. E eu gostaria que me concretizasse melhor as suas funções a quando da sua nomeação.
Boa tarde. Tal como eu já respondi e posso repetir, de facto o despacho é dia 1, mas reporta ao dia 13 de setembro. Eu fui como adjunta da senhora Ministra com a responsabilidade de ficar como elo de ligação com alguns stakeholders, particularmente com as associações doentes. Tinha também alguma ligação a algumas outras entidades, nomeadamente à Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e à Comissão Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e da Adolescente, da Adolescência, e não tinha mais nenhuma função.
Então, não era coordenadora da comunicação?
Não. Eu passei a ser coordenadora da comunicação. Eu não lhe posso precisar a data em que isso aconteceu, mas foi em novembro.
Então, mais tarde é que foi nomeada para isso. No seu percurso profissional, já trabalhou antes em comunicação ou esta é a primeira vez? Ou era a primeira vez?
Eu trabalho em comunicação há pouco tempo, há 3 anos. Portanto, fui jornalista durante 37 anos. Trabalhei quando saí da SIC. Fui trabalhar para a comunicação, gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa. Ou seja, Hospital Santa Maria de Lisboa, Centro Hospitalar de Santa Maria, peço desculpa. Estive lá 5 meses, 6 meses, e depois estive como assessora da doutora Ana Jorge na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E só depois é que passei para como adjunta, iniciei funções como adjunta da Ministra da Saúde.
Muito bem. Na altura da sua nomeação, não tinha ideia como se processava ou como é que se processava, ou melhor, agora tenho ideia como é que se processa, diria eu, porque é coordenadora, mas na altura não teria ideia como se processava a circulação interna da informação dos gabinetes ministeriais da saúde, uma vez que não tinha essa função.
Quando iniciei funções, não tinha.
De uma forma mais concreta, pergunto, quando é que teve conhecimento da greve do sindicato que decretou... De conhecimento da greve do sindicato que decretou em outubro de 2024 para o INEM.
Senhora Deputada, eu já disse, mas eu posso repetir. Greve, e estamos a falar deste termo greve, paralisação, eu soube que havia uma greve no dia 3 à noite, depois de regressar a Lisboa, através do meu telemóvel, e que reparei que havia várias notícias sexta, sábado e domingo. Sexta foi feriado e já era muito tarde nesse dia, e portanto foi nesse dia que eu me apercebi que de facto tinha havido muitos problemas dia 1, dia 2 e 3 por causa de uma greve. Foi nesse dia que eu soube, e portanto no dia seguinte, quando fui trabalhar de manhã, como deve calcular, estava toda a gente muito preocupada com o que tinha acontecido. Enfim, provavelmente todos os meus colegas que trabalham no gabinete terão falado e conversado sobre isso, e portanto foi nesse dia que eu me comecei a preocupar mais e a falar, e recordo-me ter falado com as colegas da assessoria de imprensa sobre aquilo que tinha acontecido no fim de semana.
Sei que já disse, mas vou-lhe perguntar quando é que teve conhecimento do respectivo pré-aviso de greve.
Eu ouvi falar no pré-aviso de greve depois de segunda-feira, dia 4, e vou repetir porquê. Os jornalistas começaram a fazer perguntas sobre o pré-aviso de greve. Apesar de eu não ser assessora de imprensa nessa altura, houve alguns jornalistas, porque me conheciam, que me telefonaram a perguntar se eu sabia do pré-aviso de greve. E foi nessa altura que eu tive a preocupação de falar com a senhora ministra para saber se tinha havido pré-aviso de greve, mas posso até explicar-lhe que nessa altura até falei com um jurista do Ministério, porque eu não sabia qual era o processo de envio dos pré-avisos. E, portanto, foi nesse dia, segunda-feira, dia 4, que eu ouvi falar pela primeira vez no pré-aviso de greve. Ou comentei, ou que falámos no pré-aviso.
Considera relevante o facto de o INEM, na altura da greve, se encontrar sobre a tutela da Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde e não da Sra. Ministra da Saúde?
Sr. Deputado, eu não tenho funções políticas e, portanto, essa é uma decisão do Ministro, delegar competências. Portanto, o que eu sei é que o INEM estava delegado na Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, numa delegação de competências da Ministra da Saúde. É uma decisão da Ministra da Saúde, aliás, fiscalizada por vós, deputados. Não acho nem relevante nem irrelevante, não é uma decisão que me diga a respeito.
Da sua experiência como jornalista, quem é que habitualmente fazia a gestão direta das greves que envolveram o INEM?
Peço desculpa, não percebo a pergunta.
Da sua experiência como jornalista, quem é que habitualmente fazia, se é que tem conhecimento, da gestão direta das greves que envolveram o INEM?
Eu, como jornalista da saúde, quando havia greves do INEM, era para o INEM que telefonava. Portanto, julgo que era o INEM que geria a questão das greves.
Deu alguma vez informação à senhora Ministra da Saúde ou a outros responsáveis dos gabinetes governamentais sobre a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar ou sobre o respectivo pré-aviso apresentado pelos sindicatos técnicos de emergência pré-hospitalar?
Senhora Deputada, eu já respondi, mas volto a responder, não.
Teve algum envolvimento na comunicação dos gabinetes governamentais da saúde no âmbito do processo negocial com o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar que pôs fim à greve daqueles profissionais no início de novembro de 2024?
Olhe, aí está um exemplo de como eu, de vez em quando eu disse que dava alguma ajuda à comunicação. No final da reunião entre a Ministra da Saúde, a Secretária de Estado da Gestão da Saúde e os dois membros do Sindicato do STEP, pediram-me e eu falei com alguns jornalistas sobre esse protocolo negocial que tinha sido acordado e sobre o facto do presidente do STEP poder vir a prestar declarações no sentido de terminarem a greve.
Pergunto-lhe se, em face dos acontecimentos do final de 2024, se houve alguma alteração dos procedimentos, se é que os conheci anteriormente, em ordem a uma melhor comunicação da informação aos membros do Governo, e se podia explanar um pouco dessas alterações.
Eu também acho, desculpe, Sr. Deputado, eu também acho que já respondi, mas eu posso repetir. Eu não lhe consigo garantir qual era o circuito e o procedimento anterior, enfim, ao início das minhas funções enquanto coordenadora do Gabinete de Comunicação. Sei que havia as minhas colegas que estavam na assessoria de imprensa validavam quase tudo ou tudo com o chefe de gabinete da senhora ministra, ou então o chefe de gabinete da senhora ministra, ou com os chefes de gabinete das secretárias de Estado, ou julgo que era com eles. A partir da altura em que eu me tornei e que iniciei as minhas funções enquanto coordenadora da comunicação, a validação dessa informação passou a ser feita diretamente entre mim e, portanto, sou eu com a senhora ministra. E quando falamos em secretarias de Estado, há uma pessoa que trabalha no gabinete e que é uma pessoa mais virada para a comunicação, no gabinete da Secretária de Estado, Ana Povo, e portanto habitualmente trabalho diretamente com ela quando é relativo a algum assunto da Secretaria de Estado da Saúde. Quando é relativo à Secretaria de Estado da Gestão da Saúde, é com o chefe de gabinete ou com o próprio Secretário de Estado.
Deixe-me só fazer uma correção então de português para a senhora deputada do Partido Socialista não ficar tão preocupada. A senhora, já que não conhecia o anterior, implementou um novo. Foi isso?
Eu não sei se me está a fazer uma pergunta, portanto não sei
sim,
se quer que eu responda.
Sim, implementou um novo.
Eu implementei um circuito conversado e discutido com a senhora ministra, que pareceu adequado.
Muito obrigada. Finalmente, pergunto-lhe se a senhora ministra da Saúde falou aos jornalistas na última semana de outubro, semana em que se iniciou a greve.
Falou, senhora deputada. A senhora ministra, nessa semana, saiu, teve algumas saídas. Eu acompanhei a senhora ministra numa delas, numa iniciativa relacionada, olha, com saúde materno-infantil em Coimbra, o BIAMAM. Estavam jornalistas, nenhum jornalista lhe fez perguntas nesse dia sobre a greve, e no dia 30 a senhora ministra deu uma grande entrevista à RTP, ao Vítor Gonçalves, e também não lhe foi feita qualquer tipo de pergunta sobre a greve. O INEM foi aflorado, particularmente a questão do concurso dos helicópteros, mas sob a greve durante essa semana e as vezes em que a senhora ministra saiu, que eu acompanhei, estou a falar nestas duas, não foi interpelada sobre a greve.
Já falámos aqui relativamente aos clippings, mas eu gostaria ainda uma vez mais reforçar o termo da greve no dia 1, 2 e 3, não tem qualquer referência daquilo que encontrou, correto?
Desculpe, peço desculpa. Senhor Deputado, o que eu estava a dizer é que, já a posteriori, agora, para, enfim, é tentar memorizar algumas coisas, e o clipping de um dia 2 e dia 3, que eu recebi, e não recebi no meu e-mail, mas que a esta distância eu não consigo garantir-lhe se o li ou não, tem muitas notícias, particularmente o clipping dia 2 e dia 3, muitas notícias sobre falhas no INEM, atrasos no socorro do INEM, situações de pessoas que se queixavam, de familiares, de mortes decorrentes desses atrasos. Tem, inclusive, notícias sobre um comunicado, nota, não sei se comunicado se nota, do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Tem informação sobre respostas que o INEM deu nesses dias aos jornalistas e nenhuma dessas notícias refere a palavra greve. Aliás, a justificação que é dada nestas notícias é atrasos no socorro por escassez de profissionais no CODU.
Muito obrigada. Não tenho mais questões.
Muito obrigada. Vamos então passar ao grupo parlamentar do Chega. Deputado Pedro Frazão tem até 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sra. Adjunta, a tese que a Sra. Adjunta está a tentar fazer com que nós acreditemos aqui é absolutamente fantasiosa. E a fantasiosa começa logo pelo clipping, porque eu tenho aqui uma notícia do dia 30 que diz o seguinte: técnicos de emergência pré-hospitalar em greve, manifestam-se esta quarta-feira junto ao Parlamento. E a primeira frase da notícia diz isto: os técnicos de emergência pré-hospitalar manifestam-se esta quarta-feira em frente ao Parlamento, assinalando o início de uma greve, às horas extraordinárias. Neste dia, esta quarta-feira, dia 30, a Sra. Ministra esteve aqui no Parlamento, porque hoje foi dia de debate quinzenal. Nós, alguns dos que estamos aqui nesta comissão, fomos lá abaixo falar com os técnicos. Eram muitos, está a ver aqui. Se calhar a Sra. Adjunta até teve cá a acompanhar também a Ministra. Como é que é possível a Ministra dizer que não conhecia uma greve? Como é que é possível a Sra. Adjunta vir aqui dizer que no Ministério inteiro ninguém sabia que estavam a morrer pessoas por causa desta greve? É que há aqui outra notícia, que eu também lhe vou ler, que diz o seguinte, e que desmente aquilo que está a dizer aqui, que no dia 3, o Ministério, o Governo, pediu uma auditoria interna ao INEM. Isto é um take da Lusa. O Governo pediu uma auditoria interna ao INEM para avaliar as condições em que ocorreram 2 mortes nos últimos 3 dias, portanto isto saiu no sábado, dia 2, portanto está a falar no dia 1, no dia 31 e no dia 30, sexta, quinta e quarta-feira anteriores, por alegado atraso no atendimento na linha do 112. Como é que a senhora nos pode dizer aqui que ninguém no Ministério sabia desta greve?
Senhor Deputado, vai-me permitir dizer-lhe uma coisa, que é, eu não estive aqui no Parlamento, como ao contrário do que diz, no dia 30. Não estive, não acompanhei a Sra. Ministra no dia 30, não. Não acompanhei. Sim. Mas eu não lhe disse que eu vi o clipping de dia 30 e que no clipping de dia 30 não estava nenhuma referência à greve. Não foi isso que eu lhe disse. O que eu lhe disse é que no clipping de dia 30, de dia 1, dia 2 e dia 3... Noticia, tem muitas notícias, um dos clippings até é bem, desculpe o termo, gordinho. Não sei se recebeu o clipping, e deixe-me só dizer-lhe uma coisa mais, Sr. Deputado, que é, eu habituei-me durante toda a minha vida profissional a trabalhar na procura da verdade, e portanto, o que eu lhe estou a dizer é a verdade. Se me disser assim, se o Sr. Deputado quer saber se eu fui ligeira e não vi essas notícias, se calhar sim, não vi. Agora, não. Se me voltar a perguntar se eu vi alguma notícia se eu tive conhecimento da greve antes desta data? Não, não tive.
Senhora Presidente, apelei uma interpelação à mesa para condução dos trabalhos para pedir a distribuição destes documentos para que ficarem juntos à ata e, portanto, é esta notícia que é um take da Agência Lusa do dia 30 de outubro de 2024 que diz técnicos de emergência pré-hospitalar em greve manifestam-se esta quarta-feira junto ao Parlamento e outra que é do dia 3 de novembro, portanto foi no domingo, que a senhora adjunta diz que não teve reconhecimento, estava num sítio sem rede, estava a gozar as suas férias no sítio sem rede, que o Ministério da Saúde pede um inquérito ao INEM sobre duas mortes por atrasos no 112 e que, em comunicado, diz que... Portanto, há um comunicado do Ministério da Saúde deste dia 3. Vou pedir esta distribuição destas duas.
Obrigada, faça-nos chegar notícias à mesa.
E agora, senhora adjunta, queria lhe perguntar, então, quem é que era a coordenadora no Ministério da Saúde que foi responsável por este comunicado do dia 3 de domingo? Porque tem que haver uma coordenadora de comunicação responsável por este comunicado. Houve um comunicado do Ministério da Saúde, no domingo dia 3, que saiu a pedir uma auditoria interna ao INEM. Portanto, se não era a senhora, apesar da sua nota curricular, o seu despacho de nomeação como adjunta, só fala em carreira de jornalismo, em saúde, em, que foi da Agência Lusa, da RTP, do Expresso, diz que foi consultora de comunicação na Unidade Local de Saúde de Santa Maria, portanto trabalhava também com a Ministra Ana Paula Martins, e depois na Santa Casa da Misericórdia. Portanto, a sua nota, o seu despacho de nomeação é só sobre comunicação, mas a senhora não foi trabalhar como comunicadora, foi trabalhar noutro assunto, não é? Mas mesmo acreditando nisso, então eu quero saber quem é que era a coordenadora de comunicação que fez este comunicado no dia 3 de domingo.
O Gabinete de Comunicação não tinha coordenação, não tinha coordenadora de comunicação. E, Sr. Deputado, deixe-me só dizer-lhe que com a doutora Ana Jorge, eu fui assessora dela na Santa Casa da Misericórdia e não para o Gabinete de Comunicação.
Então, eu vou pedir outra distribuição, Sra. Presidente, que é a distribuição do despacho 11.833/2024, de 7 de outubro, que é o despacho de nomeação da Sra. Adjunta aqui presente, que diz, às páginas tantas, suspendeu a carteira profissional em 2023 e é desde então consultora de comunicação, tendo passado pela Unidade Local de Saúde de Santa Maria, e portanto isto em 2023, a presidente desta unidade era Ana Paula Martins, portanto com certeza que são muito próximas, portanto é estranho não falar diretamente com a ministra relativamente a alguns assuntos, e que portanto, e depois pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, pelo articulado da frase, diz aqui consultora de comunicação. Portanto, se a senhora adjunta diz que na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa não fazia consultoria de comunicação, então este despacho está errado.
Senhor
e,
deputado,
portanto, a senhora foi responsável também por deixar sair um despacho errado, porque aqui dá a entender que era consultora
saber
de comunicação.
Se está a interpelar a mesa ou se já está a prosseguir?
Não, estou a interpelar a mesa
muito
para
bem
a distribuição.
Faça-me
deste despacho,
chegar, então,
que é o despacho 11.833 de 2024,
mesa, então,
que é o despacho de nomeação da senhora adjunta aqui
pode
presente
então
connosco. Portanto, o que a senhora nos está a dizer é que isto era a bandalheira total, este Ministério. É um amadorismo total, em que ninguém sabe nada. Não há uma coordenadora de comunicação. A senhora foi trabalhar, era consultora de comunicação, mas foi nomeada adjunta. Mas para fazer outra coisa, dá a fazer uma perninha na comunicação, porque aquilo, de facto, pelos vistos, havia três assessoras, que nós, pelos vistos, vamos ter que chamar cá, que não percebiam patavina do que é que estavam a fazer. E, portanto, além de não perceberem o que estavam a fazer, ainda lhe tinham que ir pedir conselhos a si, de tal maneira que depois a senhora teve que ir para a coordenadora de uma coisa que não estava a ser coordenada, que era totalmente descoordenada, porque se não havia coordenadora, é porque estava a haver descoordenação, certo? Portanto, o que eu lhe quero perguntar é como é que quer que nós acreditemos que uma ministra consiga vir aqui dizer que só teve conhecimento da greve no dia 4 e que demorou mais 48 horas a arranjar o número de telefone do Presidente do Sindicato e que só marcou uma reunião com o Presidente do Sindicato no dia 7.
Senhor Deputado, desculpa, eu não sei que pergunta é que o Senhor Deputado me está a fazer a mim. A sério, não consegui perceber a pergunta. Se pudesse repetir, ou o que é que quer que eu lhe responda?
No fundo, Senhora Adjunta, só existem aqui duas hipóteses. Ou estas pessoas da comunicação, e a senhora também, porque também dava uma perninha na comunicação, receberam esta informação e não a transmitiram à ministra, portanto tinham conhecimento e não transmitiram à ministra, o que é uma grave violação do dever de responder pelas suas obrigações, E a ministra veio aqui a mentir à CPI e, portanto, incorre, de facto, num crime de falsas... pode pôr o tempo a correr, se quiser. De falso depoimento ou falsas declarações e também desobediência qualificada, o que justificaria a demissão da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ou então as senhoras na comunicação, e incluo a si, senhora adjunta, porque de facto fazia lá uma perninha também, como disse, não receberam a informação, não a transmitiram à ministra, o que também configura uma falha num circuito de informação. E, portanto, além de ser uma demonstração da vossa própria incompetência, é também uma violação de um dever funcional de quem está na comunicação, o que justificaria a exoneração de si própria como adjunta. Portanto, das duas, uma: ou a ministra está a mentir, ou a senhora está a mentir.
E a pergunta que o senhor deputado não está a fazer...
Qual destas duas hipótese é que é a verdadeira?
Senhor deputado...
Porque eu já lhe demonstrei a veracidade dos documentos.
Para terminar, senhor deputado.
Já lhe disse que há... A senhora diz-me que não há notícias a falar em greve. Eu já lhe mostrei que há. Portanto, duas, uma: ou é a senhora adjunta que está a mentir, ou é a senhora ministra que está a mentir.
Muito
não
obrigada,
há nenhuma,
senhor
não há mais
deputado.
Nenhuma hipótese aqui.
Muito obrigada,
Senhor deputado. Desculpe, Senhor Presidente. Obrigada, Senhor deputado. Eu não lhe disse que não havia nenhumas notícias. E o que eu lhe disse é que no dia 1, 2 e 3 não havia referência nas notícias ao termo greve. Primeiro. Segundo, eu não soube da greve antes de dia 3 à noite 4...
Já terminou?
Não sei.
Pode continuar. Pergunto se já tinha terminado.
Eu estava a meio.
Pode continuar.
Posso, obrigada, Sr. Presidente. Tal como eu estava a dizer, antes de dia 3 à noite, e sobretudo dia 4, eu não soube da greve e, por isso, não falei com a Sra. Ministra sobre a questão que coloca em relação à Sra. Ministra. A Sra. Ministra, não sei se foi nesta sala, mas nesta comissão de inquérito, disse, e eu ouvi porque estava cá com ela, que não mentiu, não mentia e não mentiria. Eu não tenho mais nada para lhe responder.
Muito obrigada. Vamos então dar início à segunda ronda. Relembrar que é uma ronda de resposta conjunta, mais curta, e tem início novamente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A deputada Marina Gonçalves tem até 2 minutos. Peço que façam que coloquem as questões de forma pausada para que a depoente possa tomar nota, já que vai ter que responder de forma conjunta para não ficar nenhuma por responder, senão vamos ter que repetir. Muito obrigada. Vou então passar a palavra à deputada Marina Gonçalves.
Eu vou deixar algumas perguntas telegráficas. Quando entrou no gabinete foram apresentados todos os colegas do Ministério e as funções que cada um desempenhava. Quando entrou no gabinete e durante as suas funções faziam reuniões de gabinete? Se faziam, eram mensais, semanais, não faziam, não havia nenhuma articulação, nomeadamente para perceber os problemas e as questões, nomeadamente para avisos de greve que chegavam ao gabinete. A minha terceira questão tem a ver com o clipping. Trouxe-nos aqui um clipping, perguntava-lhe se esse clipping foi impresso na altura e curiosamente o trouxe hoje, ou se tem acesso ao clipping e não teve curiosidade em ver, ou já agora se tem acesso ao clipping, se nos pode dar o clipping que receberam do dia 20, 21 e 22 de outubro, onde havia notícias sobre a greve às horas extraordinárias. Ainda sobre o clipping... Quem é que tinha, ou se é que alguém tinha, a função de olhar para o clipping que era enviado à partida para ser lido por alguém do gabinete, para não dizer por toda a gente do gabinete, quem é que tinha a função de fazer essa leitura do clipping e alertar, ou não, eu diria que sim, mas tendo em conta todo o histórico destas audições já tenho algumas dúvidas, alertar para questões relacionadas com a greve? Mais uma vez volto a reafirmar, bem sei que mudou o procedimento e que havia um procedimento prévio e um novo procedimento. A minha questão é muito clara e eu pedi-lhe mesmo uma resposta muito clara sobre isto sem tentar dar aqui a volta com uma resposta redonda. Havia ou não um procedimento antes do que definiu com a senhora ministra? Se havia, qual era esse procedimento, por quem passava e quais eram as pessoas? Já percebemos que não havia coordenadora de comunicação, a comunicação passava pelas assessoras de forma aleatória, mas perguntava-lhe então qual era esse procedimento, quem é que tinha essa responsabilidade, e pedia-lhe mesmo nomes sobre quem tinha essa responsabilidade e a quem é que remetia essa informação.
Muito obrigada. Deputado Mário Amorim Lopes, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três questões, duas muito telegráficas, as outra menos. Em primeiro lugar, quem é que geria o clipping naquele momento? Quem é a pessoa responsável, as pessoas responsáveis, nomes e cargos? Quem tinha acesso, primeiro, se tinha, se a doutora Dulce Alcedas tinha acesso ao e-mail gabinete.segs@ms.gov.pt, e se não tinha, quem é que tinha acesso direto a ele, onde foi recebido o pré-aviso de greve? E depois uma questão que tem-nos conseguir ajudar a deslindar isto. Referiu as notícias do clipping do dia 1, 2 e 3 de novembro. Uma das notícias que aparece no clipping de 3 de novembro, precisamente, diz o seguinte: Ministério da Saúde pede inquérito ao INEM sobre duas mortes por atrasos no 112. O Ministério, em comunicado, reagiu dizendo que ia pedir este inquérito, lamenta as mortes ocorridas, as circunstâncias estão a ser averiguadas. Nesse mesmo artigo, no DN, diz que os atrasos estão a ser sentidos no atendimento de outras chamadas de emergência numa altura em que os técnicos de emergência pré-hospitalar se encontram a realizar uma greve, diz ele. Encontram a realizar uma greve. Ora, isto ocorre no dia 3, o Ministério reage, a senhora Secretária de Estado, por escrito, disse que só teve conhecimento no dia 6, aqui disse que só teve conhecimento no dia 2, e a senhora Ministra disse que só teve conhecimento no dia 4. Portanto, a questão é, como é que o Ministério emite um despacho destes, avança com um inquérito no dia 3 e a Ministra só sabe no dia 4?
Muito obrigada, deputado. Mais uma. Ainda tinha tempo, mas vou passar então ao deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Adjunta. Eu vou voltar a insistir na pergunta. Quem é que fez este comunicado do dia 3? A senhora não respondeu. Portanto, já disse que, de facto, não havia coordenação na comunicação, que havia três assessoras de comunicação. Portanto, eu gostava de saber quem é que fez este comunicado do dia 3, que está referido neste take da Lusa. Depois, queria-lhe perguntar também, Sra. Adjunta, se acha que nós somos pessoas diminuídas, porque, de facto, sinceramente, aquilo que está a fazer aqui é um pouco um insulto à nossa inteligência. É um insulto à nossa inteligência, porque das duas uma, ou a senhora, enquanto grande profissional da comunicação, de repente passou a ser totalmente incompetente quando foi para o Ministério da Saúde, ou então, sinceramente, não percebo como é que quer que nós acreditemos nisto que nos está a relatar. Só há uma conclusão a tirar, é que, de facto, em Portugal existem as portas giratórias entre o governo e as empresas, mas também há as portas giratórias entre o governo e os órgãos de comunicação social. E a senhora, pelos vistos, é um exemplo vivo destas portas giratórias entre a comunicação social e o governo, em que os jornalistas que passam anos na SIC, no Expresso, na Antena 1, a fazer fretes ao governo, depois acabam sempre com o lugar de adjunto no Ministério, porque foram premiados. E quando estão em adjuntos, em vez de virem aqui ao Parlamento contar a verdade, vêm dizer aquilo que dá jeito. E aquilo que dá jeito é corroborar a versão da Sra. Ministra, dizer que ninguém no Ministério sabia o que é que estava a passar, dizer que a senhora adjunta, que foi uma excelente profissional, teve até prémios de carreira em jornalismo de saúde, atribuídos pelo Sindicato dos Jornalistas, de repente ficou totalmente incompetente, deixou de ver notícias, deixou de saber o que é que estava a passar no país, não informou ninguém, não informava a senhora ministra e as pessoas continuavam a morrer. O Ministério pediu uma auditoria, mas ninguém sabia da greve. Desculpe, senhora adjunta, isto não é verosímil. E se a senhora adjunta continuar a ir por esta linha de pensamento, corre bem o risco de lhe crescer o nariz. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos então passar a palavra à senhora depoente para a resposta conjunta. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu começo por responder à doutora Marina Gonçalves. Em relação ao clipping, não há ninguém, um único responsável pelo clipping, pelo clipping. Durante a semana há uma pessoa que trabalha no gabinete, que é ela que faz o clipping e que distribui pelos membros do gabinete. Ao fim de semana há uma rotação entre as pessoas que trabalham no gabinete de comunicação, onde eu neste momento também estou, portanto rotativamente de 3 em 3 semanas ou de 4 em 4 semanas faço também o clipping. Em relação ao clipping que me diz de dia 20, 21 e 22, eu não tenho esse clipping aqui. mas a senhora deputada, se eu posso ir procurá-lo, o clipping foi feito no Ministério da Saúde e farei entregar na senhora presidente da comissão. Depois fez mais uma pergunta sobre os procedimentos anteriores à minha entrada como coordenadora de comunicação. Eu já respondi mais do que uma vez e eu vou voltar a responder e tentando ser o mais verdadeira possível, mais certa possível. Não havia coordenador de comunicação no gabinete de comunicação. As minhas colegas do gabinete, assessoras de imprensa, eu julgo que, eu não lhe posso garantir, mas julgo que toda a informação e todo o fluxo noticioso era validado entre elas, ou passado entre elas, e o chefe de gabinete, e admito também, admito porque eu não tenho a certeza e não quero dizer coisas que não tenha a certeza, que também algumas situações com a senhora ministra, com as senhoras secretárias de Estado. Quando a senhora ministra me pediu para eu ser coordenadora de comunicação, tivemos uma reunião, depois também com as colegas da assessoria, e decidimos colocar ali alguns circuitos para haver o mínimo de falhas possível, para que as coisas mais ou menos corressem todas bem. E é a partir daí que o circuito que nós encontramos é, portanto, toda a informação, se alguma colega vir uma notícia que ache que é importante dar dela conhecimento à Ministra da Saúde ou a um dos secretários de Estado, ou até uns adjuntos, enfim, que têm uma determinada área. Portanto, essa informação habitualmente passa por mim, exceto quando eu não estou, e portanto há sempre alguém que depois faz, enfim, substitui nesta função, e essa informação é tudo o que é externo, passa, aliás, a senhora já foi membro do governo, e portanto tudo o que vai para a comunicação social é validado com a senhora ministra, diretamente entre mim e a senhora ministra. As perguntas que vêm dos órgãos de comunicação social, mesmo que não esteja eu a tratar deles, que estejam outras colegas minhas, sou eu que valido diretamente com a senhora ministra. Em relação ao doutor Mário, eu julgo que já respondi a esta questão do clipping, agora com a resposta que dei, sim, mas se quiser eu posso repetir. Não, pronto. Em relação ao e-mail gabinete, eu não tinha acesso a este e-mail, nem tenho acesso a este e-mail. Desculpe, não percebi.
Pode, sim, senhora.
Eu estava a dizer que eu solicitei o nome das pessoas que geriam o clipping. Não sei se teve essa resposta, peço desculpa, estava aqui a falar com as pessoas. Não. Então reforça a questão. O nome das pessoas que geriam o clipping nessa altura.
Ok, então, o clipping nessa altura e agora, o clipping tem uma pessoa que gera o clipping, que cria o clipping, enfim, durante a semana, e que depois o faz, o transmite e o partilha com todas as pessoas do gabinete, que é a Helena Vidal. Depois tem, nessa altura, havia uma, ao fim de semana, havia, enfim, um rolemã entre as pessoas, as assessoras, que é a Ana Sofia Santos, a Rosa... não me lembro do outro, peço desculpa, já não está, e a Paula Ferreirinha, e depois, a partir de novembro, mais ou menos, entrei eu. E, portanto, hoje em dia, de facto, ao fim de semana é a Helena, durante a semana, portanto, vamos rodando, a Ana Sofia Santos deixou o gabinete, já não está no gabinete, está uma outra colega, que é a Serrainho, e, portanto, vamos há um circuito de cada fim de semana, somos nós que fazemos o clipping, e obviamente que temos alguma atenção com as notícias que saem, não só as do clipping, mas também notícias a que temos acesso durante o dia, para sempre que houver alguma coisa importante, obviamente, fazer chegar à ministra ou a outro membro do gabinete que queira, que tenha, para quem seja importante pedir. Fez-me mais uma pergunta. O clipping de dia 3. Sim. Diz que, relativamente ao clipping de dia 3, há uma notícia que dá conta de que o Ministério da Saúde informou que iria abrir um inquérito às mortes. Eu, de facto, vi isso no dia 3, à noite. Quem fez esse clipping? Isto parece que estou a brincar, mas não estou, estou muito séria, a falar muito a sério, não sei quem é, desculpe, a nota, o comunicado, não sei quem é que fez essa nota, ou quem é que passou essa informação para o jornalista do DN, ou se foi uma nota que saiu do gabinete, é coisa que eu posso, ou da Lusa, mas julgo que seria muito provavelmente a pessoa que estava de piquete esse fim de semana e que terá validado, tal como, enfim, já expliquei, nessa altura a validação seria feita com o chefe de gabinete e, sendo uma questão INEM, admito que com a senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Desculpe, sim, uma questão do INEM. Depois, Dr. Pedro, fez-me pergunta também relativamente a esta notícia dia 13, eu não sei se considera que está respondido ou se quer que eu repita.
A senhora adjunta informa que não sabe quem é que fez este comunicado.
Não sei. Tem que responder com o micro ligado. Pode repetir a resposta, por favor.
Não sei.
Portanto, dou por terminada as suas respostas, é isso? Não tem mais esclarecimentos a prestar? Muito bem. Passa a favor, deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era mesmo para reiterar o pedido relativamente ao clipping, que nos pudesse fazer chegar o clipping dos dias 20, 21 e 22, e já agora esse que tem relativamente aos outros dias, mas que nos pudesse fazer chegar, já que o Ministério não envia o clipping relativamente, pelo menos especificamente relativo a esses três dias.
Está registado o pedido do deputado Pedro Frazão.
Sr. Presidente, eu queria só fazer uma interpelação à mesa porque acho que há algo que permanece na dúvida e que é muito importante para chegarmos à verdade sobre as declarações da Sra. Ministra. Porque eu recordo que a Sra. Ministra disse, em primeiro lugar, que não tinha tido conhecimento da greve porque não via televisão e depois, passado uns minutos, disse que havia uma pessoa no Ministério que lhe mandava as notícias mais importantes. Ora, isso confrontado com aquilo que a senhora adjunta está aqui a dizer, não corresponde à verdade, porque pelos vistos não existia uma coordenadora de comunicação, existiam várias assessoras de comunicação que estavam de piquete de turno ao longo dos dias. E, portanto, eu acho que era importante nós ficarmos a saber quem é que estava responsável por ser, portanto, essa pessoa que a senhora ministra identificou, que lhe mandava as notícias mais importantes, era importante, passo a redundância, que nós soubéssemos quem é que de facto informava a senhora ministra ou não sobre a existência destas mortes e desta greve, porque no fundo o nosso pedido de vinda cá da senhora adjunta foi exatamente para chegar a essa informação, e se não era a senhora adjunta, conforme fazia parecer no seu despacho de nomeação, que era essa responsável, então nós precisávamos saber quem é que era a pessoa responsável para poder chamá-la cá.
Muito bem, peço então ao Grupo Parlamentar do Chega que nos faça chegar por escrito esse requerimento e nós depois diligenciamos nesse sentido. Portanto, pelo que percebi, é as escalas da assessoria de comunicação, não é? No Ministério da Saúde.
Peço desculpa.
Se a senhora adjunta nos consegue ajudar a saber a quem é que a senhora ministra se estaria a referir quando disse aqui na comissão que existia uma pessoa que lhe enviava as notícias mais importantes. Nós partimos do princípio que seria a senhora adjunta porque, partindo do seu despacho de nomeação, retirámos que era a coordenadora de comunicação. Pelos vistos não era. Portanto, foi nomeada em setembro, teve ali 3 meses a fazer uma outra função que não era de comunicação, só dava uma perninha na comunicação e só depois em novembro é que foi para a coordenadora de comunicação. Parece-nos estranho, mas é o que é. Portanto, o que nós gostávamos de saber era quem é que era a pessoa que mandava essas notícias importantes à senhora ministra e que ela referiu aqui.
Tem que ligar o microfone.
Estou com dificuldades com este botão, peço desculpa. Não sei, o que eu sei é que agora sou eu e tal como lhe disse... Disse nesta comissão, as minhas colegas da assessoria de comunicação, sempre que havia alguma coisa importante, faziam chegar essa coisa importante, essa informação importante ao senhor chefe de gabinete ou à ministra. Não sei.
Muito obrigada, vamos então.
Não sei.
Vamos então proceder em conformidade. Ficamos a aguardar o requerimento escrito do Grupo Parlamentar do Chega relativamente a esta matéria. Dou por terminada esta audição, agradecendo uma vez mais a presença e a disponibilidade da doutora Maria Dulce Salzedas da Costa. Pedia então que um dos nossos assessores pudesse acompanhar a saída e recolher a documentação que está... Pretendo deixar connosco esse clipping, não é? Aqueles clippings.
Sim, sim.
Senhores deputados, vamos retomar às 7h10. Sim, vamos fazer uma pausa um bocadinho maior.